Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, André Arraes e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu corrigir uma informação que eu dei na sexta-feira. Eu disse que o Samsung DeX funciona como carregador sem fio, além de transformar o celular numa espécie de desktop, mas não é isso. Na verdade, quem comprar um Galaxy Note 8 de 128GB na pré-venda vai ganhar um carregador sem fio e também o Samsung DeX, que deixa você conectar lá o celular a um monitor para usar como desktop. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que está testando uma ideia bem legal para atrair o mercado corporativo. A partir de agora, em 6 cidades pelo mundo, quem se hospedar num Airbnb vai ter acesso a um coworking chamado WeWork, e essas cidades são Chicago, Nova York, Los Angeles, Washington, Londres e Sydney. Já faz um tempo que o Airbnb vem tentando expandir os negócios e se tornar uma boa opção para quem viaja a trabalho e não só de férias, e pode ser que parcerias desse tipo acabem tornando a coisa toda bem mais atraente. E enquanto isso, direto do túnel do tempo, na sexta-feira a AOL anunciou que vai acabar com o mensageiro AIM, o AIM. Como bem colocou o nosso amigo Paulo Riga lá do Tecnoblog, a maior surpresa dessa notícia foi o fato de que o AIM ainda existe 20 anos depois do lançamento, mas tá aí. O fim do serviço tá marcado pro dia 15 de dezembro e dali pra frente o AIM vai entrar na mesma lista do Orkut do MSN. E já que o assunto é plataforma de troca de mensagens, deixa eu comentar que o Facebook está testando um mensageiro para desktop. Esse mensageiro funciona tanto em PCs quanto em Macs e faz parte do ecossistema Workplace, que é a resposta do Facebook para o mercado, que hoje é dominado pelo Slack e pelas soluções da Atlassian. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira o Wall Street Journal noticiou que lá no começo do ano, em abril na verdade, o Facebook já sabia dos planos da Rússia para influenciar nas eleições americanas. O Journal falou que essa informação ia aparecer num relatório público do Facebook, mas que os advogados e a parte de políticas do site convenceram a empresa a esconder a coisa toda, o que piora bastante a situação deles, né, que vinham agindo ali como se tivessem sido pegos de surpresa com o que aconteceu. E falando em problemas envolvendo tecnologia e a Casa Branca, parece que o celular particular do chefe de gabinete do Donald Trump estava com a segurança comprometida desde dezembro do ano passado. A Casa Branca ainda está tentando entender como isso aconteceu e principalmente o que os hackers ou até o governo por trás do ataque conseguiram acessar ali no sistema, e a invasão só foi descoberta meio por acaso. O chefe de gabinete entrou em contato com o departamento de TI da Casa Branca para falar que já fazia um tempão que o celular estava meio estranho, não atualizava direito. E aí, quando eles foram ver, descobriram que o problema era bem pior do que se pensava. Agora, uma informação que ninguém conseguiu confirmar ainda, mesmo porque isso tudo veio lá de fontes anônimas dentro da Casa Branca, é se o telefone pessoal do chefe de gabinete é um Android ou um iPhone. E por último, sobre governos e tecnologia, deixa eu dar uma boa notícia para equilibrar um pouco. No final da semana passada, alguém perguntou para o Elon Musk se a Tesla ou a SolarCity, né, que é da Tesla, poderiam instalar uma rede de geradores solares lá em Porto Rico, e o Musk falou que sim. A SolarCity já fez coisas parecidas em ilhas menores, em lugares tipo a Samoa Americana, e recentemente, depois de perder uma espécie de uma aposta, o Musk se comprometeu a fazer isso lá na Austrália do Sul também. Eis que agora pintou essa ideia sobre fazer algo assim em Porto Rico, e assim que o Musk confirmou que ele estava disposto a ajudar, o governador de lá entrou em contato com ele pedindo para conversar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que se envolveu em mais uma polêmica no final da semana passada. O que rolou foi que ela confirmou que o app dela para iPhone tinha uma permissão especial da Apple para gravar a tela do usuário de forma privada, ou seja, nem o usuário sabia quando que a tela dele estava sendo gravada. Isso aconteceu porque quando a Uber foi convidada para fazer o aplicativo do Apple Watch à frente do anúncio do dispositivo, ela fez um recurso que mostrava ali no relógio um mapa da rua com o caminho do motorista e tudo mais, só que o relógio sozinho ainda não tinha capacidade de gerar esses gráficos. A solução que a Uber e a Apple encontraram foi de implementar esse acesso a uma API especial da Apple que possibilita a gravação secreta da tela, e o iPhone gravava a tela com essas informações e mandava isso para o Apple Watch para que a animação aparecesse lá no relógio. Agora, como não poderia deixar de ser, essa informação gerou uma polêmica danada, porque, né, justo a Uber teve acesso a essa API privada da Apple, e comentando essa história toda, a Uber disse que já faz tempo que eles não usam essa API lá no app, e por isso eles vão removê-la de lá, numa atualização futura do aplicativo. E agora eu vou falar sobre o Google, que registrou um documento lá na Inglaterra com os resultados financeiros da divisão experimental DeepMind. Essa DeepMind, para quem não sabe, na verdade é uma startup inglesa que o Google comprou em 2014 por coisa de $500 milhões, e ela tem a tarefa de basicamente pesquisar e desenvolver projetos promissores de inteligência artificial. Como uma tarefa dessas não é nada simples, a DeepMind acaba se tornando uma espécie de ralo de dinheiro lá para as finanças do Google. De acordo com esse documento, no ano passado ela gerou $162 milhões em prejuízos, tendo faturado só $52 milhões, depois de gastar 4 vezes esse valor. Ainda assim, a empresa conseguiu desenvolver projetos bacanas, tipo aquela inteligência artificial que venceu o campeão mundial do jogo de tabuleiro Go, o que pode ser uma coisa meio besta, né? Mas o tipo de coisa que serve como ponto de partida para as inteligências que devem mudar o mundo no futuro. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar uma coisa bacana que o pessoal descobriu lá no Google Pixel 2. O aparelho vai contar com uma espécie de modo de direção que vai sacar quando o usuário estiver dirigindo e já vai colocar o celular no modo silencioso para evitar que o motorista se distraia com a chegada de notificações. E enquanto isso, lá na Apple, a empresa anunciou que vai disponibilizar de graça lá no Facebook o episódio da série Carpool Karaoke, que conta com a participação do Chester Bennington, que era do Linkin Park. Essa decisão de veicular ou não o episódio com ele estava nas mãos da família, e eis que agora, 2 meses depois do que aconteceu, todo mundo chegou a um acordo e o episódio vai pintar de graça lá no Facebook, nessa quinta-feira. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela divulgou coisa de 30 emojis que vão chegar lá no iOS 11.1. Ela já tinha mostrado alguns deles no Dia Mundial do Emoji, lá em 17 de julho, e resolveu compartilhar mais alguns à frente da chegada deles no próximo beta do iOS 11.1, né, que provavelmente deve ser liberado hoje ou no máximo até a metade da semana. E enquanto isso, nos bastidores da empresa, na sexta-feira pintou a informação de que o conselheiro-geral da Apple, o diretor de infraestrutura do iCloud, estão deixando a companhia. No caso do conselheiro-geral, que é o Bruce Sewell, ele ainda vai ficar lá na Apple até o final do ano e depois vai ser substituído por uma executiva chamada Catherine Adams, enquanto no caso do Eric Bellingsley, né, que era o diretor de infraestrutura do iCloud, a mudança já aconteceu. No lugar dele entrou um cara chamado Patrick Gates, que já vinha liderando a infraestrutura de alguns outros serviços, como por exemplo a Siri. E já que o assunto é a liderança da Apple, deixa eu comentar que o Johnny Ive participou de um evento Tech Fest da revista New Yorker no final da semana passada. Durante o papo, ele obviamente falou sobre design e comentou coisas como, por exemplo, a Apple ter passado 5 anos fazendo o Face ID que apareceu no iPhone X, e se você quiser ler uma transcrição completa da participação dele, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E para fechar a parte sobre a Apple, deixa eu comentar que o Brasil apareceu numa lista de países citados lá na página oficial do Apple Watch com LTE, então pelo menos tem a chance dele ser lançado por aqui, enquanto lá na China apareceu mais um caso do iPhone 8 Plus com a bateria estufada. Então esse problema está começando a ficar mais sério do que se pensava. E por último hoje eu vou falar sobre o Temer, que decidiu vetar uma proposta de lei que deixou bastante gente preocupada na semana passada. Essa proposta fazia parte da reforma eleitoral e previa o direito de censura de conteúdos tidos como falsos ou desfavoráveis a políticos, partidos e coligações, e nada disso precisaria de autorização da justiça para acontecer. A ideia do político que sugeriu isso, que foi o deputado Áureo do Rio de Janeiro, era permitir que esses conteúdos fossem denunciados e removidos em no máximo 24 horas, e aí os veículos e redes sociais, né, iam ter que coletar os dados do usuário para poder passar para a justiça, caso fosse necessário. Comentando essa ideia, o deputado disse que fez essa proposta pensando não em censura, mas sim como uma ferramenta de combate a notícias falsas e desinformação, mas a gente sabe que toda teoria é linda até ser posta em prática, né? É claro que uma lei assim ia ser bastante usada por qualquer político que encontrasse um post ali falando mal dele na internet, e a notícia de que essa proposta acabou sendo vetada foi um ótimo jeito de terminar a sexta-feira. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ao que venceu o campeão mundial. Inteligências artificiais, que daí vão mudar... Episódio da série Carpool Karaoke, que conta com a... Karaoke, ficou estranho, né? Deixa eu fazer de novo.